Meu Deus. Queridos, assim, esse louvor, pelo amor de Deus do céu. A gente vai falar muito sobre amor, mas eles me fizeram lembrar que você sabe que assim, a minha primeira experiência, vamos dizer assim, cristã, eu posso dizer assim, com o Senhor, foi no momento de louvor. E eu só tinha assim 6 anos de idade. E eu me lembro que foi o primeiro culto. E eu fui para esse culto a convite assim de uma irmã da minha avó, sem nunca ter tido a noção do que era aquilo. Mas aqueles louvores me tocaram, queridos, de uma forma. Uma criança, por volta aí dos seus 6 anos de idade. Mas ali eu estava tendo uma consciência de que vida distante do Senhor é muito ruim. Nós não fomos feitos para estarmos separados dele. E eu me lembro que tinha duas adultas ali. E eu chorava, chorava. E ela olhou assim e disse bem assim: "Mas, minha filha, o que é que você tem?" E eu respondi, eu disse: "Eu não sei. Eu só quero chorar." E a minha avó olhava assim e dizia: "Meu Deus do céu, essa menina deve estar passando por algum problema que a gente não sabe." Eu não estava imitando ninguém. Eu estava tendo ali a consciência. E eles cantando aqui, desse amor tão grande, amor tão grande, amor tão grande. E eu me reportando para aquele momento. Meu Deus do céu. Queridos, que nesses momentos assim de louvores, e não é a primeira vez. Como eles nos conectam, né, com o céu. Eu honro a vida de vocês, viu? Aleluias. Amém. Meu Deus. Sabe, queridos, lá em Lucas 23, 33 diz: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Então, é desse amor que a gente está falando. A gente não merecia. Mas essa graça nos permite hoje sermos colocados nessa condição de justo. É muita bondade e muito amor do Senhor. Mas o que eu quero hoje conversar com vocês é o que assim a gente pode também fazer com esse amor que nos foi entregue, que nos foi derramado em nosso coração. O que é que a gente faz com esse amor? E eu me recordo que no início da minha conversão, lá no Ministério do Verbo da Vida, né, assim, pelo menos lá no Nordeste, ele usava muito a expressão andar em amor. Vocês já ouviram? Andar em amor. Até mesmo aqueles que já eram convertidos não entendiam bem muito essa expressão. O que que seria andar em amor? E eu, então, que não conhecia a palavra, aquilo me chamou e me despertou muito a atenção. Era quase que um jargão. É, precisamos andar em amor. Você está andando em amor? Até eu entender que esse andar em amor não envolve somente uma questão de definição, mas da nossa responsabilidade de cumprir os princípios que está na palavra. E à medida que a gente cumpre, aí a gente vai entendendo de fato e colocando em prática aquilo que o Senhor fez por nós. Aí faz muito mais sentido a gente cantar, né? Eu conheci um amor tão grande. Quando a gente vai praticando ele no nosso dia a dia. E eu me lembro que sei se vocês, provavelmente vocês já leram muito desses livros, do irmão Reagan. Como Andar em Amor, O Amor Nunca Falha, Amor, o Caminho para a Vitória, A Fé Opera pelo Amor. Tantas leituras, né, desse grande homem de fé. Mas que se a gente for observar, eu recordando nesses últimos dias, o que que eu ouvia tanto, né, nesse início da minha conversão, lá em contato com o ministério, e essa prática do amor, um andar em amor. Isso era difundido de tal forma, em fitas, em CDs, em MP4, MP3, que eu tinha acesso, apesar de não congregar numa igreja Verbo da Vida. Mas a palavra, queridos, lá foi difundida de tal forma, que aí foi criando raízes. E glória a Deus que ela me alcançou. Mas, muito através desse entendimento, dessa prática de andar em amor. Pai, eu oro hoje, Senhor. Eu sei, Senhor, que grandes coisas o Senhor vai fazer essa noite. Obrigada, Pai, pelo fundamento da Tua palavra. Por aquilo, Senhor, que o Senhor vai estar realmente alicerçando. Coisas serão lembradas. Que precisa, Pai, hoje estar em alta, cada vez mais, Senhor. Porque essa prática, Pai, de amar algo que o Senhor já colocou já no nosso coração, não ficou para trás. Não está nas nossas histórias antigas. Mas isso é para ser vivido, Pai, hoje. Pai, que a Tua palavra ela seja realmente exaltada nos nossos lábios, pensamentos e atitudes. Em nome de Jesus. E aí, queridos, a gente fazia geralmente uma autoavaliação. Eu aprendi a fazer isso. Quando eu me deparava com alguns problemas, algumas situações... E entenda que a gente sabe que pela palavra, a palavra nos ensina que as aflições, que as adversidades, elas fazem parte da vida do justo. Você vê isso, Davi dizendo em Salmos 34:19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Jesus disse, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo diz, pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos, como ministros, nós, de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias. E depois ele vai bem específico para falar para alguns ministros, chamado, que tem um chamado, ele diz bem assim, suporte essas aflições e continue trabalhando. Isso está lá em 2 Timóteo 4:5. Mas entendendo que passaremos por algumas aflições, nós também precisamos avaliar das quais, por algum motivo, nós entramos. e que não deveria estarmos lá. E é isso que eu quero chamar a atenção e despertar vocês. Porque pode ter vários motivos para isso. Que não somente está relacionado com o que? Não, é porque no mundo nós teremos aflições. Sim. Mas que tipo de aflições? Porque a Bíblia relata que muitas dessas estavam associadas à pregação da palavra. Então, não podemos nos acomodar em meio ao caos, em meio ao problema, achando que isso é normal, natural. Fingindo, talvez, ou melhor, fugindo de fazer essa autoavaliação. O que é que precisa ser mudado? E se hoje você está aqui, é justamente o que o Senhor vai fazer. O que é que precisa ser mudado? Porque essa situação está persistindo. Ou porque uma coisa ou outra está acontecendo. E um dos principais parâmetros, e por isso que eu me recordei bastante sobre essa questão de andar em amor, é que era a pergunta que me fazia quando eu era nova convertida. Você saiu do amor? Mas como assim? Você tem guardado os mandamentos do Senhor? Você tem, principalmente nesse ponto do amor, você tem guardado os seus pensamentos em relação às pessoas? Guardado pensamentos, falas, ações em relação às pessoas? Nós estamos falando aqui de um amor que é tão grande, que é tão grande, que habita dentro de nós, que ele é capaz de nos manter em paz, em santidade, em integridade com os outros. Guardando o que Satanás, de alguma forma, quer infligir no seu pensamento a respeito de pessoas, de situações que você não conhece o contexto. Então, como andarmos em amor? Se um dos principais caminhos seria justamente de preservar do seu pensamento as pessoas pelas quais o Senhor morreu. Isso era um dos primeiros pontos que talvez nós deveríamos linkar. Se eu estou pensando isso, se eu estou falando isso de uma pessoa X, A, B, eu estou me referindo ao próprio Filho do Senhor. Por aquele que ele morreu. E como isso tem sido uma investida de Satanás hoje em dia? Querendo de alguma forma provocar quebras, principalmente de relacionamentos, de Adão e Eva e até os dias de hoje. Ele não mudou a estratégia. Ele quer quebrar os seus relacionamentos, principalmente aqueles instituídos pelo Senhor. E, querido, se tem uma coisa que incomoda Satanás é justamente a união dos santos. Mas, querido, eu não estou falando aqui união somente de corpo, mas eu estou falando de alma. Dessa união em que você vai para a esquerda, eu vou para a esquerda, nós vamos para a direita, se tudo combinado, junto, unido. E ele quer quebrar isso. Porque ele sabe o poder, a potencialidade que é da igreja. Da igreja. Veja só o que Pedro alerta. 1 Pedro 5:8. Vou pedir para vocês abrirem. E aí diz o seguinte, vocês também podem estar acompanhando aqui na projeção. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E aí o que, ele nos instrui a fazer? Resisti-lhe, firme na fé. Firme na fé. Seja firme para resistir aquilo que Satanás quer que você pense ou faça. Resista na fé. Não é uma força sua própria, mas é na fé. E nós temos essa graça para fazer isso. E se tem uma coisa que também podemos resistir na fé, é em relação a andar em amor com as pessoas. E precisa fé. Aquela fé que Pedro falou, quando disse: Senhor, quantas vezes que eu tenho que perdoar o meu irmão? Sete? E aí o Senhor diz: não, 70 vezes 7. Ou seja, é contínuo. Mas eles, ó, aumenta a nossa fé. Nós precisamos, queridos, exercer a nossa fé para blindar a nossa mente das investidas de Satanás. Ah, é difícil. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Há um caminho para não sermos tocados pelo maligno. A tal ponto de dizermos: você não tem legalidade sobre a minha vida, porque eu não vivo em uma prática de pecado. Por quê? Porque eu sou nascido de novo. Querido, isso é maravilhoso. Nós temos essa garantia pela palavra do Senhor. Nós temos essa garantia. Mas para isso nós precisamos adotar esse tipo de resistência. Ou que em alguns momentos a Bíblia vai falar: fuja. É possível. Então por que dá margem a certos pensamentos corriqueiros que de alguma forma têm impedido o seu crescimento, têm impedido o seu desenvolvimento e causado algum tipo de dano? Aqueles danos que talvez você ache que é algo normal, mas que o Senhor está dizendo: avalie. Avalie a si mesmo. O que é que tem acontecido no seu dia a dia? Como é que tem sido as suas práticas? E aí eu pergunto de novo: como é que você está andando em amor? Como é que você está andando nessa prática de fazer o bem, tendo a consciência que no seu tempo certo você colherá? E aí você não faz pelo que o outro faz, mas você faz porque esse é o seu caráter. O caráter do Senhor implementado em você. E que cabe a você desenvolvê-lo. Veja só. Eu separei aqui também alguns versículos que vocês vão ver o quanto que a fé ela está associada a esse amor. Lá em 1 Coríntios 13, 13 diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. Filemão 1:5. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. 1 Timóteo 1:14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor. Repita comigo, queridos, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo 1:13. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Você sabia que nós temos um padrão a ser seguido? Esse padrão é Jesus. E aqui a sua prática era andar em fé e em amor. 1 Tessalonicenses 5:8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Ora, isso está em 1 Timóteo agora 1:5. O intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então, muitas vezes, a questão não está do quanto eu já orei, se eu já falei com fé ou ousadia, mas é se eu estou conseguindo também aumentar o nível de amor a tal ponto que essa balança esteja equilibrada. Porque segundo a palavra é com fé e amor. Dentre o maior desses, o amor. Então, não dá para correr, voar, saltar naquilo que Deus tem para nós, se nós estamos deixando rastros de falta de perdão, de falta de respeito, de consideração. Consideração. Queridos, valorize histórias construídas. Tanto tempo junto. Vale a pena jogar fora? E eu não estou aqui falando, não só em relacionamentos que podem ser familiares, de casais, mas também, queridos, de relacionamentos entre pais e filhos ministeriais. Uma história construída. E muitas vezes lançada fora, porque dando ouvidos àquilo que não deveria dar. Você sabia que a gente pode encontrar também situações assim na Bíblia? Dos discípulos se pondo nessa posição de fé e ousadia, de fazer e acontecer, mas não entendendo o amor de Jesus pelas pessoas. A gente pode ver esses exemplos, por exemplo, com Pedro. Quando pega Jesus, né? Quando Jesus vai ser preso. E diante daquele soldado, ele faz o quê? Pega a espada e na orelha. A aquela fé e ousadia. Porque precisa ter fé e ousadia para você atacar um soldado, né? Aquela fé e ousadia. Mas Jesus tem do que explicar. Ei, eu não opero dessa forma. O espírito que habita em mim é outro. Você vê eles preservando Jesus das crianças e não entendendo que o amor de Jesus era para ser derramado sobre elas também. Você vê eles questionando Jesus em relação à mulher samaritana, Pedro em relação a Cornélio, não entendendo a dimensão desse grande amor. Seja com os de fora, seja com os de dentro. E o Senhor aqui nos lembrando, ei, a fé opera pelo amor. Tem coisas que estão demorando, que não estão acontecendo, que estão erradas, porque o problema está na língua. Não é porque não chegou o tempo, é porque muitas vezes nós atrasamos falando o que é errado. E com relação a pessoas. Queridos, essa palavra me guardou desde o início da minha conversão. Então, aconteceu alguma coisa errada e eu... E não se culpe, porque eu já me deparei com essas situações. E, o que é que está acontecendo? Lembra o que foi falado, o que foi pensado a respeito? Senhor, me perdoe. Não permita que Satanás paralise ou impeça do que Deus quer que chegue nas suas mãos. Deus tem pressa também que você tome posse daquilo que já é seu. Já é seu. Só para e pensa. O que é que tem de alguma forma empatado, impedido? Muitas vezes, queridos, não é natural essas aflições. Não tome como natural. Eu sei que não foi à toa também que eu lembrei recentemente dessa história. Que a esposa do pastor de lá de Maceió, ela contou uma vez. E ela disse que certa vez estava ela e o esposo. Eles estavam conversando dentro de casa. Na hora do almoço. Eita, que momento propício, né? Para falar algumas coisas. E aí ela disse que começou a falar e começou a criticar um irmão. Falando, criticando o irmão. Até que. Ela disse que num determinado momento ela ficou muda. E aí você pode olhar para mim e dizer... Está exagerando não nessa história? Talvez pode ser até uma história de carochinha. Mas, irmão, reflita comigo. O que é mais difícil? É você ficar mudo por alguns minutos? Ou ser acometido de uma lepra? Porque Miriam, quando se deparou nessa situação de questionar a autoridade do seu irmão, enquanto líder espiritual, ela deu legalidade a Satanás. Então ela disse que, por uns minutos, ela entendeu o que tinha acontecido. E ela, juntamente com o esposo, ele teve que usar, vamos dizer, as palavras dela, dizer, Pai, nos perdoa. Ela disse que da mesma forma que ela estava falando antes, ela voltou. Ela disse, para nunca mais. Sabe o que é muitas vezes? É que às vezes a falta de dano imediato traz uma sensação de segurança enganosa. Você fala um pouquinho aqui, você fala outro pouquinho ali. Não aconteceu nada. Aí fala mais um pouquinho, fala mais um pouquinho. Não aconteceu nada. Até chegar o momento do dano. E os porquês disso tudo está acontecendo. Vocês estão entendendo, queridos, o temor desse andar em amor? Temor para não agredir quem Deus é. Para não agredir o que Ele fez por mim e pela pessoa que está sendo de alguma forma criticada. O temor para não agredir mesmo o caráter de Deus implantado em você. Isso fere o Senhor. Até porque Ele disse: ei, novo mandamento vos dou. Não é isso? Está lá em João 13, do 34 ao 35. Novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E eu sei que também a gente já teve a oportunidade de conversar e de ser ministrado aqui sobre essa ação de sermos discípulos, que cada vez mais nós estamos tendo essa consciência do nosso papel aqui, mas isso ali vai ser operado pelo amor. E não tem desculpas. Ai, porque assim, falaram mal de mim, me criticaram, fizeram errado comigo. Não importa. Porque para o Senhor, em relação ao amor ao próximo, Ele diz: ei, se eles disseram que é para amar o amigo e não amar o inimigo, eu digo para vocês que é para amar o amigo e o inimigo. Então, para Deus, não tem qualificações de atitudes que lhe permita, que lhe dê esse direito de dizer: eu vou revidar. Não, você não tem o direito de revidar. E nem precisa se justificar. Não é assim, queridos. Sabe o que eu estou lembrando agora? Me permita, pastor, eu falar isso. Um irmão, há muito tempo, viu? Vocês não vão saber quem é. Mas ele, há muito tempo, que ele era aqui da igreja. Eu estava chegando, só para vocês terem noção, estou falando aqui de 2016. Eu acho que o Ricardo aqui que vai saber só quem é. E aí, certa vez, esse irmão compartilhou com a gente, que o Ricardo estava presente, não sei se ele vai lembrar. E ele disse: meus irmãos, certa vez eu estava saindo do DI, revoltado. Não que as crianças dêem algum tipo de revolta na gente, tá bom? Isso não acontece. Eles são uns amores. Estava saindo revoltado, estressado. Quando eu saio da parte do DI, com quem eu me deparo? Com o pastor Emílio. Não sei se ele vai lembrar. Pois eu conto, pastor. Ele disse que se deparou com o pastor Emílio. Ele disse que chegou diante do pastor Emílio e falou um monte. Ah, pastor, não sei o que, não sei o que, não sei o que falou, falou. Pastor, né, tinha acabado de ministrar. Aí a gente ficou assim, tipo, e aí, qual foi a reação dele, né? Ele confessando ali o pecado dele. Ele disse: meus irmãos, ele ficou calado. Calado. Baixou a cabeça. Aí ele disse: pense num constrangimento. É isso que causa quando a gente anda em amor. Esse constrangimento bom. A tal ponto que ele disse: quem disse que eu consegui dormir? No outro domingo já estava eu para falar com o pastor: pastor, o senhor me perdoa. Eu falei o que eu não devia. O senhor não tinha nada a ver. Mas, querido, imagina se a gente não colocar isso em prática e for revidar a todo custo. Estou falando de uma situação simples. Mas sabia que até numa situação simples tem pessoas que se passam cristãos? Que se pisou no dedo mindinho, aí, opa. Doeu aqui, hein? Pisa de novo para tu ver. Andar em amor. Andar em amor. No GCD a gente falou sobre isso. Sobre esse processo de avanço. Tem uma frase de lá do Billy Graham. Como ele disse que esse processo de vida com Jesus, ele tem que ser diário. Esteja junto com Jesus todo o tempo da sua vida. Meu irmão, se tem uma coisa que vai afastar Jesus de perto da gente, é a gente falando mal das pessoas. Não tem como andar com Jesus e ao mesmo tempo a gente está falando mal. Então não perca essa comunhão maravilhosa que a gente cantou aqui. Meu Deus, que amor tão grande. Não perca isso. Não perca isso de alguma forma, manchando imagem de pessoas. E aí eu vou pedir para vocês ficarem de pé. Terminou meu tempo aqui. Aí já sabe, né, pastor, a música final. Tão grande, a gente entrar aqui. Vou ler aqui só um versículo aqui para vocês. Vocês sabem que, assim, a gente também estava falando lá em relação a essa lição do GCD. Tem vários pontos que nos impedem de avançar no Senhor, né? Mas um deles, a gente estava refletindo lá, que é também quando a gente se coloca na posição de eu já sei o suficiente. Eu já sei o suficiente. E hoje não é um bom momento para você pensar isso, não. Nunca é. Mas principalmente hoje. Nós não sabemos o suficiente. Porque se você coloca nessa situação de que você já sabe o que você precisa saber, que o Espírito Santo não precisa lhe mostrar nada, não precisa mais instruir nada, que determinadas áreas já estão desenvolvidas até demais. Ei. A gente ter essa, viver essa vida em santidade, andando em amor, não tem prazo de validade. Ela é perpétua. Ela faz parte. Fez parte ontem, fez parte hoje. A maturidade que muitos tantos anseiam não está relacionado a tempo de conversão, a tempo de serviço, ou a quantos departamentos nós já passamos. Não está relacionado a isso. Não está relacionado a quantos cursos já fizemos teológicos. Não está relacionado a isso. A maturidade, ela está justamente relacionada a você cada vez mais praticar aquilo que o Senhor nos instrui. Queridos, não tem um culto, não tem um culto que eu não venha aqui que o Senhor não me ensine algo. Que Ele não mostre algo que precisa ser consertado. E eu sei que se você está aqui, o Senhor também quer fazer o mesmo. Não, eu acho que foi para o irmão do lado, acho que foi para aquele até que não veio. Não, é para todos nós. Não tenho nenhum problema de dizer que esse nível de amor uns com os outros, o Senhor está chamando para ser vivenciado aqui por todos nós. Que é possível a gente esticar mais. Que é possível a gente andar mais outra milha. É aqui, para todos nós. Eu estou recebendo dobrado, porque quando eu estava estudando, o Senhor estava falando, eu digo, Senhor, eu sei, é para mim. É para nós. Hebreus 10, 38 ao 39 diz, todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Reconheça o ponto que você errou, e a partir daí você prossegue. E eu quero fazer esse processo de avaliação agora. Quero orar com vocês a respeito disso. O Senhor mostrando os pontos. Os pontos que precisam de uma vez por todas ser aniquilados. Ei, mas se coloque nessa posição, eu vou fazer. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, pelo Teu grande amor. Esse amor que nos alcançou. Pai, mas esse amor, ele não foi introjetado aqui para que ficasse parado, mas para que de alguma forma nós o colocássemos em prática. E nós decidimos fazer isso, Senhor. Em respeito com o Senhor, em respeito a quem nós somos agora em Cristo, em respeito às pessoas que estão do nosso lado. Ah, Espírito Santo, mostra quais são as áreas, quais são os pontos que precisam ser alterados, modificados, para tantas coisas estarem acontecendo. Ou para coisas que já deveriam ter acontecido, não está acontecendo. E esse processo de avaliação, ele tem que ser diário. Não permita que Satanás engane a você, em normalizando coisas na sua vida que não devem ser normalizadas. Aquilo que não vem de Deus, você sabe o que é. Você sabe o que é. E eu creio, Espírito Santo, nessa decisão de hoje, Pai, dos meus irmãos e minha também. Nós eliminamos, Senhor. Nós eliminamos, Pai, pensamentos errados, falas equivocadas, ações, Pai. Ações que não são de amor. Ou até mesmo, Pai, ações de amor que são feitas com hipocrisia. Isso não nos pertence, Senhor. Isso não nos pertence. Pai, eu creio, Senhor, numa igreja leal. Leal, Senhor, contigo, com os princípios da tua palavra e com os irmãos. Lealdade. Entre nós, uma união, Senhor, um respeito pela família que o Senhor nos colocou. Como somos honrados, Pai, de estarmos aqui enquanto família, Senhor. E obrigada, meu Pai, por esses ajustes. Por esses ajustes, Senhor, que nos permitirão, Pai, crescermos mais em Ti. Avançarmos mais em Ti, tirando tudo aquilo que tem impedido de acelerarmos e corrermos com a palavra. Em nome de Jesus.